partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E essas novas formas de conteúdo disponíveis estão surgindo a cada dia, literalmente. Agora, por exemplo, a própria versão áudio, né, ela já tem, além de ouvir o programa que está neste momento rodando, né, está sendo transmitido pelo rádio, tem já um arquivo de programas dos dias anteriores. O usuário pode escolher qualquer data que ele desejar, e ainda uma editoria separada com as entrevistas que a gente faz. Ou seja, as pessoas não precisam mais ouvir o programa inteiro procurando pela entrevista que querem ouvir, porque dá para ver uma lista, né, separadinha, então a pessoa que pode ouvir a entrevista que ela quiser. Agora, uma outra novidade, até não é muito nova, né, porque já tem um pouco mais de uma semana, mas ainda vale a pena divulgar isso, né, são os nossos aplicativos para os dispositivos móveis, tanto para os Androids, né, como para os iOS, né, o pessoal que usa aparelhos celulares ou tablets rodando no Android, pode baixar o aplicativo do Sputnik Brasil de graça na Google Play. E quem usar os aparelhos da Apple vai na App Store e também pode baixar de graça o aplicativo da Sputnik. Então, dessa forma, o aplicativo ele ajuda a acessar o nosso conteúdo, tanto o site quanto o programa, para os dispositivos móveis. E é de graça.
Hoje, em destaque no site br.sputniknews.com, a declaração da presidente da Argentina, de Cristina Kirchner, que declarações dos Estados Unidos sobre a ameaça da Venezuela são absurdas. Europa quer sair da influência dos Estados Unidos. Rússia testará robô antropomórfico. Islândia retira pedido para integrar a União Europeia. E um general norte-americano, Alexander Krasnov, produziu declarações altamente polêmicas que não caíram nada bem na Rússia. Que declarações são essas? Quem é esse general estrelado?
Antes desse general, deixa eu só rapidinho comentar alguns desses destaques que você acabou de falar. Realmente, a questão da Venezuela e da América Latina, hoje a gente vai abordar em mais detalhes aqui no nosso programa, né? Temos entrevista a respeito, não é?
Com o professor Rafael Araújo, que é um especialista em políticas latino-americanas.
Realmente, isso, na verdade, lá fora também repercutiu bastante. As pessoas querem saber mais, né, como é que, será que pode realmente, em defesa da própria Venezuela, será que países aqui da região podem adotar também algumas medidas, inclusive de solidariedade, né, contra os Estados Unidos, e de tudo isso, né, que o professor vai explicar melhor. E outra coisa que realmente também ficou divulgada é aquilo que você citou, robô antropomórfico, ou seja, que lembra um humano, chamado Avatar. Deram esse nome a ele, o robô tem nome, o nome dele é Avatar, e ele foi testado, o Putin viu esse robô, e é impressionante que daqui a pouco, já, eles querem ensinar esse robô a fazer aquela, sabe, a atravessar aquela aqueles obstáculos, né, que normalmente são usados para treinar soldados de verdade. Então o robô vai ter que escalar uma escada, vai ter que soltar muro, vai ter que fazer tudo isso e ainda dirigir automóveis. Eu quero ver como é que isso é feito, porque na verdade é um pouquinho difícil acreditar que um robô totalmente mecânico pode fazer tudo isso. Mas,
por outro lado, pode ser a solução para os problemas do trânsito. Você começa a
monitorar
o motorista e acaba os problemas no trânsito.
Ele é um robô mais militar, sabe, Arnaldo? Ele não é polícia. Mas a verdade, eu não sei se o Avatar é o nome correto, porque o Avatar, como sabemos daquele filme do James Cameron, era uma criatura biônica, né? Agora só a pessoa que comandava era como que transferida no cérebro dele. Eu chamaria esse robô mais de Robocop. Pra mim, ele é mais de Robocop, né? Do que o Avatar, porque o Robocop, ele realmente tinha todo o corpo dele mecânico. Mas...
E inicialmente a criação do robô foi efetuada nos interesses do Ministério para Situações de Emergência e Defesa Civil, para poder efetuar trabalhos de resgate em condições perigosas para a saúde e vida dos funcionários desses ministérios.
Não, isso existe faz tempo, né? Inclusive, a necessidade de ter uma máquina dessas, ela é inquestionável, né? Em situações, por exemplo, de o próprio desastre de Chernobyl, na verdade, o Chernobyl, como é conhecido no Ocidente, foi uma das catástrofes que fizeram os cientistas pensar, né? Porque a situação de radiação, por exemplo, dentro daquele reator, ela é insuportável. Nenhum humano sobrevive por muito tempo lá. E existe sempre uma necessidade de manutenção, de fazer alguma coisa lá dentro. Isso é um dos usos apenas. Eu só estou, sabe, custando acreditar que realmente um robô pode ficar correndo junto com soldados e escalando muros e dirigindo tanques. Aí é um pouquinho...
Super robô.
É, um pouquinho
super humanoide.
Ficção semi-científica. Mas voltando...
Vamos ao general estrelado.
Isso, o general fez muito barulho. Esse general americano, o nome dele é Robert Scales, é daqueles americanos, e isso foi explorado russo hoje bastante pelos russos, né? Porque ele falou nada menos do que ele discursando na Fox News, né? Um dos canais de maior audiência dos Estados Unidos. Ele não é que diretamente chamou a matar os russos, mas ele usou essa frase, Arnaldo. É um general, um ex-militar, ele é general reformado, aí ainda pegou aquela época da Guerra Fria, participou eventualmente, eu não tenho certeza total, mas foi mencionado em algumas mídias que ele, inclusive, é veterano do Vietnã. Então, o que, que ele falou? Quando perguntaram para ele no programa como a situação na Ucrânia mexer com o envio dos americanos, dos militares americanos na Europa Oriental, aí ele respondeu literalmente o seguinte, abre aspas, eu acho que não vai fazer diferença. O nosso jogo na Ucrânia está perdido. O único jeito que os Estados Unidos poderiam influenciar a situação e fazer os eventos, sabe, irem atrás, seria começar a matar os russos. Aí essa frase realmente pegou pesado, né? Matar os russos falando ao vivo. Isso foi hoje criticado a todos os níveis, além de membros do governo, como Dmitry Rogozin, que ele é ele que cuida dessa parte toda da defesa. Ele até fez um verso, uma poesia irônica, uma sátira que ele colocou no Twitter, mas é meio informal até. Mas uma reação mais oficial veio da chancelaria do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo representante Alexander Lukashevich chamou isso de uma propaganda antirrussa totalmente desenfreada, e ele disse até o seguinte, que citando alguns militares americanos e políticos que começaram a matar ainda na época do Vietnã, também uma referência à guerra do Vietnã, como o general Robert Scales, não podem, sabe, não podem parar até agora, querem matar mais. Aí, e ele falou, chamou também essa declaração de uma russofobia, né, uma fobia dos russos, depois ele lamentou também o fato que justamente isso foi falado ao vivo num dos canais de maior audiência dos Estados Unidos, que, segundo o representante da chancelaria russa, canais como esse são formadores de opinião e eles que ajudam a criar o que eles chamam de ambiente de ódio com relação à Rússia, neste momento, nos próprios Estados Unidos. Foi este, mais ou menos, o comentário da diplomacia russa. E, realmente, vemos que a situação mesmo parece que uma guerra, pelo menos de informações, que lembra muito a época, não sei se é do Vietnã exatamente, mas sim daqueles tempos da Guerra Fria.
Perfeito. Vamos em frente com o programa da Rádio Sputnik Brasil.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
A Rádio Sputnik Entrevista.
A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Violência de Direitos Humanos nas Universidades de São Paulo, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado, finalizou o relatório da CPI e entregou o documento para o Ministério Público. Ao todo foram 40 audiências, sendo 37 audiências da CPI e 3 audiências da Comissão de Direitos Humanos que antecederam a CPI. Ao longo dos 120 dias de trabalho, foram ouvidas mais de 100 pessoas, porém foram convocadas mais de 163 pessoas e 61 requerimentos aprovados. A CPI ouviu relatos de abusos denunciados por estudantes, professores e funcionários das universidades públicas e privadas de São Paulo. Foram citadas nos depoimentos 7 instituições onde ocorreram casos de violência entre alunos de graduação: a USP, Universidade de São Paulo, Unesp, Universidade Estadual Paulista, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e de Campinas e a FAI, Faculdades Adamantinienses Integradas. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente da CPI, o deputado Adriano Diogo, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Deputado, muito obrigado por participar aqui da nossa programação da Rádio Sputnik. Queria que o senhor começasse conversando com a gente, falando para a gente, né? Vocês deram início a essa CPI investigando inicialmente trotes. Porém, vocês acabaram tomando conhecimento de outras situações muito mais graves, né, deputado?
Então, porque além desse corte apresentado, dessa síntese das faculdades, das universidades, poderia ter um outro corte longitudinal, que é das faculdades de medicina, que elas têm uma característica, uma peculiaridade e agem como se houvesse uma cadeia de comando que as difere do resto das universidades e das escolas do Estado. Qual é a característica das faculdades de medicina? Como eles fazem a pesquisa do corpo, como eles trabalham com o corpo, eles têm um jeito diferente de ver o trote e esse convívio acadêmico. Eu fui estudar como é que foi implantado os cursos de medicina no Brasil. Eles foram implantados no começo do século XX, mas eles vieram com uma teoria, que era a teoria da eugenia, a teoria do sangue puro, a teoria da raça pura, que era uma teoria lamarquista que havia na Suécia e foi para a Alemanha, que era a teoria dos deuses, a teoria dos seres especiais. Então, os grandes sanitaristas brasileiros e grandes advogados brasileiros, junto com o movimento do positivismo, eles trouxeram a eugenia. As faculdades de medicina, no começo do século XX, no fim do século XIX, começo do século XX, no Brasil se chamavam faculdades de higiene, higiene e saúde pública. Então, qual era a teoria da higiene? Qual era a teoria da higienização. Temos que criar uma casta, uma raça de gente pura. Então, o trote nas faculdades de medicina, o convívio acadêmico, é descendente dessa teoria. Eles acham o seguinte, que tem uma raça hegemônica, que tem uma supremacia branca, que tem que conviver com as pessoas doentes da sociedade. Quem são as pessoas doentes? São os negros, são os homossexuais, são as mulheres, porque as faculdades de medicina, embora nós estejamos no século XXI, eles trabalham com a concepção que a mulher é uma coisa descartável e meramente auxiliar. Tanto é que no show medicina da Faculdade de Medicina da USP, mulher não entra, mulher não participa da montagem, mulher não entra, elas são chamadas de costureiras.
Quer dizer, então, diante de uma situação dessa, né, a gente vê estudantes de medicina, né, futuros médicos, né? Só acredita que é uma universidade brasileira falida com relação, que profissional vai ser esse, não é isso?
Não tem projeto de universidade, não tem projeto. Tem uma amálgama, uma soma de especialidades médicas, especialidades que dá um diploma de médico. Mas uma coisa é estudar medicina, outra coisa é formar um médico. O médico não é uma profissão qualquer. Então, realmente é um projeto caótico. Então, eu acho que a universidade brasileira, seja nas universidades públicas, nas particulares, e isso vale para todas, para medicina, para engenharia, para veterinária, para agronomia, não existe um projeto. Por isso é que nós estamos formando uma elite num país, estamos formando a elite intelectual de um país que ela acha que ela não tem nenhum vínculo com a sociedade brasileira e nenhum compromisso com o povo brasileiro.
Agora, deputado, vocês tiveram uma certa dificuldade durante a CPI no que diz respeito às pessoas comparecerem para depor, né? Mesmo com essa dificuldade, como é que o senhor avalia esse resultado final da CPI?
A dificuldade também foi um elemento pedagógico, né? Porque como é que, de repente, aparecem os advogados mais caros do país, obstruindo o andamento da CPI para que os alunos não apareçam para depor? Mas isso é uma bobagem, porque as denúncias, as acusações, as coisas contra esses alunos e com os procedimentos, eles existem. A oitiva, né, a presença do aluno ou de dirigente universitário, seria para ele dar a versão dele daqueles fatos que nós tínhamos. O fato deles não terem vindo, lógico que representa um tremendo desrespeito, mas faz com que só prevaleça uma só versão.
E no caso, vocês, o relatório final, né, entregue ao Ministério Público, teve 39 pontos e a sugestão de dois projetos de lei. Primeiro, que o trote passe a ser considerado um crime de tortura e a criação de um cadastro de antecedentes universitários. Como é que seria isso? O senhor acredita realmente que isso possa ser sancionado, deputado?
Não, e tem um que é muito importante, que é as fábricas de bebida não financiem mais as atividades acadêmicas.
É, porque acabou virando uma máfia isso, inclusive, né?
É, virou um empreendedorismo, porque, olha, como é que um grupo que se julga sangue puro propicia o envenenamento da juventude, cria um ambiente propício ao envenenamento através de álcool e drogas? O alcoolismo e a drogadição é feito numa proporção inimaginável para aqueles que se julgam os puros sangue. É impressionante. Para que as pessoas possam ter ideia, até no exterior, o que, que viraram as faculdades, principalmente as de medicina? Um enorme reality show. Só para dar um exemplo, a principal faculdade de medicina do país, que é a da USP, tem uma prática chamada show medicina, onde os alunos do primeiro ano ficam internados durante 45 a 60 dias, totalmente expostos, totalmente devassados na sua história, no seu passado. Eles têm que ficar nus e eles produzem um show de escárnio mais ou menos parecido com aqueles shows decadentes, assim, do fim da Segunda Guerra Mundial, daqueles cabarés, com imortalizado naquele filme genial do cabaré da Liza Minnelli. Então é uma coisa totalmente decadente. É uma coisa grotesca, com o que de mais violento tem na sociedade.
Não, e a gente vê, inclusive, casos de mortes pela autoingestão de bebidas alcoólicas no meio universitário. Há pouco tempo nós tivemos um caso com relação a isso. Então, quer dizer, além dessa questão do trote passar a ser considerado como um crime de tortura e essa criação desse cadastro de antecedentes universitários, vocês também estão colocando esse projeto de lei para proibir esse patrocínio de eventos estudantis por empresas que fabriquem, comercializam ou distribuam a bebida alcoólica, né?
Exatamente. E também tem uma modalidade que nós aprendemos, que é a tal festa open. Festa open de álcool e drogas e as chamadas maratomas, com M. Maratomas é um concurso de quem bebe mais num curto prazo, numa velocidade maior. Meninos e meninas.
Agora, deputado, vocês pretendem encaminhar esse relatório também para o Papa Francisco, né?
É, porque as universidades católicas, ou por administração direta, ou por... Porque tem duas grandes faculdades de medicina no estado de São Paulo, a Universidade Católica de Campinas e a Universidade Católica de São Paulo, que tem uma faculdade em Sorocaba, diga-se de passagem escolas de ponta, caríssimas, caríssimas, que só tem o rótulo do catolicismo, né? Então é uma contradição. Como é que escolas católicas têm uma prática abominável como a tortura, como a questão dos hinos, né? Os hinos, não dá para ter ideia dos hinos, não só a letra dos hinos, como eles reproduzidos através das tais baterias que dão vidas, que são hinos assim, totalmente abomináveis, racistas, homofóbicos, que fala das crianças deficientes físicas e mentais, entende? Que devia haver uma esterilização para que essas pessoas não pudessem procriar, coisas terríveis.
Daí
aquela tal eugenia, que talvez eu tenha me perdido um pouco para explicar, mas é uma coisa impressionante.
Não, mas deu realmente para entender. Infelizmente, deu para entender bem tudo isso, né? E a gente espera que essa CPI tenha uma continuidade não só no Brasil, até porque poderia ter agora uma CPI ligada só para as universidades de medicina, mas também que se estenda as CPIs por todo o Brasil, porque se em São Paulo, que é uma das cidades principais do país, está acontecendo isso, imagine no restante do nosso Brasil, né, deputado?
Embora muitas pessoas com quem eu tenho conversado digam que é um fenômeno mais do Sudeste e do Sul, que parece que nas regiões do Norte e Nordeste, tem algumas frases, Minas Gerais é muito forte, muito forte. Por exemplo, Portugal, no fim do século XIX, em Coimbra, em algumas universidades, fez o chamado Estatuto da Praxe, que as repúblicas, elas são o prolongamento do campus. E tudo que acontece nas repúblicas, nas festas, tem uma responsabilidade acadêmica. Isso é uma sugestão também que nós fizemos, porque as universidades, essas repúblicas viraram verdadeiras escolas de tortura e de estupro. E tem uma coisa interessante para falar, do ponto de vista penal, que nós descobrimos ao longo da CPI, qualquer coisa que ocorra de grave violação de direitos humanos no âmbito acadêmico, o enquadramento penal no Brasil é de violento atentado ao pudor. Não que não seja violento atentado ao pudor, mas nunca é qualificado, não é tipificado como um crime mais forte, como o mesmo estupro, ele num ambiente acadêmico das festas, ele é classificado como violento atentado ao pudor, né? E mesmo, por exemplo, quando ocorre morte, fala, não, foi uma prática do movimento estudantil, de coisa de gente ingênua e tal, houve uma alcoolização consentida, né?
É sempre um acidente, né, deputado?
Sempre um acidente, a pessoa tinha uma cardiopatia, tinha isso, aquilo, então não tem criminalização. E as universidades não fazem sindicância, não fazem sindicância. As sindicâncias são totalmente abafadas.
Realmente é um absurdo, a gente espera que essa CPI realmente traga outros bons frutos e que realmente esses projetos de leis sejam sancionados. Nós conversamos com o deputado Adriano Diogo, o presidente da CPI, sobre a violência de direitos humanos nas universidades de São Paulo. Deputado Adriano Diogo, do PT, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade e espero ter respondido a contendo essa rádio que tem um alcance internacional.
Muito obrigada.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Ontem no programa você e o Sergei Monim abordaram a decisão da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, de não comparecer às festividades de 9 de maio pelos 70 anos do Dia da Vitória em Moscou. Hoje, Alexandre Krasnov, nós temos a reação do Kremlin a esta decisão de líderes ocidentais não comparecerem a esta festividade.
É, ou tem outros, como a gente vai explicando daqui a pouco, né, que ainda não responderam. São importantes, né, é importante essa data, o dia 9 de maio é o dia da vitória na Rússia, ainda por cima agora que a gente está comemorando 70 anos, né, desde aquela data muito importante, especialmente para a Rússia. Então, mas apesar dessas recusas, algumas delas, né, o que disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, foi justamente o seguinte: isso não vai afetar o espírito, o aspecto emocional e a escala do feriado, ou seja, não vai estragar a festa. Moscou convidou vários líderes mundiais para participar este ano, justamente assistindo a um desfile militar na capital russa em homenagem aos 70 anos. Então, em meio às tensas relações agora que a Rússia tem com o Ocidente devido à crise ucraniana, muitos disseram que não compareceriam. Entre eles já temos os presidentes da Polônia, da Lituânia, da Letônia e da Estônia, assim como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que alegou estar com agenda de trabalho cheia demais. O jornal alemão Die Zeit, como a gente citou ontem, né, citou fontes anônimas do governo alemão, segundo as quais a chanceler Angela Merkel também teria decidido faltar ao desfile. Mas depois houve uma continuação dessa nota, ela combinou que no dia seguinte, logo no dia 10, ela viria a Moscou e ia depositar uma coroa de flores ao túmulo de soldado desconhecido como um sinal de respeito. Isso foi aceito pelo Kremlin. O primeiro-ministro britânico David Cameron e o presidente francês François Hollande ainda não anunciaram suas decisões finais sobre este assunto, Arnaldo.
Quer dizer, nós temos então um boicote declarado à Rússia pelas festividades do 9 de maio.
Olha, um exagero. Vai ter muita gente, né? Não é um boicote. É tipo, uma não vem, outro também, né? Os principais envolvidos no atual conflito. Agora, os países bálticos que foram citados, é aquela tradicional inimizade, viu? Foram eles, inclusive o polonês, o ministro dos negócios estrangeiros, que falou da não participação da Rússia na libertação de Auschwitz. Era bem esperado isso. Eu não sei se os três países bálticos e a Polônia vão estragar a festa russa. Também acho que não.
Colunista Fabiano Mielniczuk.
Fabiano Mielniczuk, professor de Relações Internacionais do Audiplo e da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul, é o nosso colunista de hoje. Como vai, professor Fabiano? Tudo em ordem?
Tudo bem, Arnaldo. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Sputnik.
Da mesma forma, uma grande alegria ter o professor Fabiano Mielniczuk em nosso programa. Professor Fabiano, qual o seu tema de hoje?
Arnaldo, hoje eu gostaria de comentar para os ouvintes da Rádio Sputnik a retirada da Rússia do acordo do Tratado de Forças Convencionais da Europa, que ocorreu, o anúncio ocorreu no dia 10 de março e no dia 11 de março a Rússia deixou de ter os seus representantes na sede do tratado em Viena.
E o que é este tratado e que razões levaram a Rússia a abandoná-lo?
Olha, o Tratado sobre as Forças Convencionais da Europa foi um tratado assinado em 1990, ainda na época da extinta União Soviética, e foi um tratado assinado pelos representantes do Pacto de Varsóvia, o pacto militar que congregava a União Soviética e os outros países satélites, e os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Este tratado, Arnaldo, visava criar um clima de colaboração e de aumento da segurança nas relações entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e era um tratado que previa a retirada gradual e a desmilitarização de forças convencionais, ou seja, aquelas forças que podem ser usadas tanto para ataque quanto para defesa, mas que não envolvem armamentos nucleares, de algumas regiões da Europa e principalmente das regiões de contato entre as duas alianças militares. O tratado ele funciona numa lógica concêntrica que você vai diminuindo a quantidade de forças convencionais próximos às áreas de contato entre os países membros da aliança e vai recuando o seu armamento para próximo dos seus centros decisórios, no caso, para próximo de Moscou ou para próximo das principais capitais europeias. Foi um tratado muito importante porque esse tratado, naquela época, ele dava garantia para os países europeus de que a União Soviética não teria condições de fazer uma invasão terrestre aos países europeus por não ter prontamente o armamento disponível. Isso estava dentro de uma política do presidente da época, do Mikhail Gorbachev, que era uma política de mostrar para a Europa que a União Soviética não representava uma ameaça e que poderia trabalhar junto com a Europa para superar os impasses da Guerra Fria. Foi um tratado muito importante, Arnaldo, mas um tratado que, dada a velocidade dos acontecimentos que afetaram a União Soviética já a partir do final de 1990 e no começo de 1991 e posteriormente na segunda metade com a dissolução da União Soviética, foi um tratado muito problemático de ser implementado, porque quando nós tínhamos a União Soviética e os outros 7 membros do Pacto de Varsóvia assinando o tratado, era uma realidade. Quando a União Soviética se dissolve e nós temos 15 estados que foram sucessores da União Soviética, embora a Rússia tenha sido o estado que foi o herdeiro legal da União Soviética, os outros 14 estados também passaram a fazer parte dessa área abrangida pelo Tratado de Forças Convencionais da Europa, nós começamos a ter vários problemas porque muitos desses estados não quiseram aderir ao tratado e não quiseram respeitar que houvesse limites a quantidade de armamento convencional que eles teriam em seu território, principalmente os estados dos países do Báltico, que não queriam nenhum limite ao seu próprio rearmamento, com medo, essa era a alegação que os países do Báltico faziam, de um futuro desentendimento com a Rússia.
E entre a implementação do tratado 1990 e a dissolução da União Soviética 1991, transcorreu apenas um ano ou menos de...
Foi bastante curioso, porque o tratado ele foi negociado durante os anos 80 e demorou muito tempo para negociá-lo, e quando ele de fato foi assinado pelos membros da União Soviética e dos Estados Unidos, logo o tratado enfrentou esse problema do principal partícipe ter se dissolvido. E aí você tem a Rússia aderindo ao tratado, mantendo as coisas como estavam, vários outros países da União Soviética mantendo também aquela ordem estabelecida no tratado, mas os 3 países do Báltico com o discurso de que não queriam limitar os seus armamentos convencionais para se proteger contra um eventual ataque ou uma eventual inimizade com a Rússia no futuro, esses estados eles não entraram no tratado. A questão toda, Arnaldo, é que durante os anos 90, com o processo de expansão da OTAN, esses 3 países do Báltico que ingressaram na aliança, eles ingressaram na aliança sem estarem limitados pelo tratado. Isto implica que a OTAN pode, tecnicamente, pegar todo o material que ela tem em termos de forças convencionais e também em número de contingentes e mandar para esses países para ficarem nas fronteiras da Rússia. Por isso que os russos se opuseram tanto à entrada dos países do Báltico ao Tratado da Organização do Atlântico Norte, porque esses 3 países não tinham aderido ao tratado. Isso criava uma brecha no tratado para que a OTAN pudesse ter número de forças convencionais maiores do que a própria Rússia poderia ter nessa região fronteiriça. A crise se agravou ainda mais em 2007, com um anúncio, né, da criação de escudo antimísseis na Polônia e na República Tcheca por parte dos Estados Unidos, que foi quando os russos não se retiraram formalmente do tratado, mas deixaram de participar do tratado. Alegaram que o tratado não seria mais observado por eles. A saída formal acontece agora, em 2015.
Tudo está ligado a um impasse político.
Exatamente isso, é um impasse político, né? E cabe a gente perguntar o porquê agora em 2015 a Rússia toma essa atitude se já desde 2007 o tratado já não estava sendo observado. E aí vem uma questão fundamental. Nessa semana os norte-americanos anunciaram que vão enviar cerca de 3 mil soldados para os países do Báltico com armamentos da OTAN para os países do Báltico para garantir aos seus parceiros do Báltico que não vai haver nenhuma tentativa russa de intervenção no território desses países, que é o principal medo que a Letônia, a Lituânia e a Estônia estão levantando junto aos seus parceiros da OTAN, que os russos façam nesses países o mesmo que está acontecendo no leste da Ucrânia, ou seja, a participação, seja ela oficial ou não oficial, de forças militares russas para garantir os interesses dos cidadãos russos e das pessoas de etnia russa que lá residem.
Quer dizer, é como se os Estados Unidos estivessem mandando um recado: estamos enviando para o Báltico forças de dissuasão.
Exatamente, os russos viram isso como sendo uma provocação. E a questão é complicada, Arnaldo, porque nos países do Báltico você tem um grande número de cidadãos russos que vivem nesses países, principalmente na Estônia e na Letônia. Cerca de 30% da população desses países é composta por russos, e o grande problema é que esses russos, desde o fim da Guerra Fria, não têm sido tratados com os mesmos direitos políticos, civis, que os cidadãos desses países. Os russos nos países da Estônia e da Letônia, eles são tratados como não cidadãos, literalmente. É isso que acontece, é isso que está escrito no passaporte dessas pessoas, que são os russos que ficaram por lá depois do fim da Guerra Fria. Então é uma questão bastante delicada, porque da mesma forma que a anexação da Crimeia ocorreu por parte da Rússia, né, num processo de referendo da população local, porque os russos tinham medo que os seus direitos não fossem respeitados por um novo governo em Kiev, o que acontece nos países do Báltico é que os russos já têm os seus direitos desrespeitados nesses países desde o fim da Guerra Fria. E para isso, infelizmente, a União Europeia não é muito eloquente na denúncia, porque esses países do Báltico deveriam respeitar a Convenção Quadro sobre Minorias, que faz parte, né, do Acquis Communautaire da União Europeia, e infelizmente não respeitam. Criaram uma categoria que não existe no direito nacional, que é o não cidadão.
É, o que nós estamos vendo atualmente é como se os países do Báltico servissem de entrepostos militares para os Estados Unidos e para a OTAN.
Ah, a situação está bastante complicada nesse sentido, porque há todo um ressentimento dos países do Báltico, né, relacionado à ocupação pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e a posterior anexação desses países na União Soviética, fazendo parte da União Soviética. Houve todo um processo de rediscussão disso no final da Guerra Fria. Só que, infelizmente, mesmo com uma quantidade muito grande de russos no território desse país, não se buscou uma conciliação nacional e a resolução do problema. Esse problema foi se arrastando, e hoje, quando de fato temos uma crise, né, que envolve uma guerra civil que já matou mais de 6 mil pessoas na Ucrânia, que lida com esse pessoal que depois do fim da União Soviética, né, o pessoal de russos que depois do fim da União Soviética ficou nas antigas repúblicas, agora que nós temos uma crise bastante aguda acontecendo, não há alternativa de negociação. A situação é recorrer, sim, ao elemento dissuasório. E isso é muito problemático, porque coloca mais lenha na fogueira. É como se fosse jogado combustível inflamável já num fogo que arde com chamas bastante significativas, que tem trazido muita desgraça para o leste da Ucrânia. E, de fato, nós não sabemos onde isso pode parar.
Exatamente. Não se vê perspectiva alguma de paz, em que pese todos os acordos de cessar-fogo negociados. Mas, sinceramente, não se vislumbra perspectivas de paz, pelo menos uma paz duradoura naquela região do leste da Ucrânia.
Infelizmente, meu caro Arnaldo.
Professor Fabiano Melnichuk, muito obrigado por mais esta participação no programa da Rádio Sputnik Brasil. Até a próxima quinta-feira.
Obrigado, Arnaldo. Prazer falar com você e com os ouvintes da Sputnik.
Fatos do Brasil.
O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, presidente entre 2005 e 2012, prestou depoimento hoje na CPI da Petrobras e afirmou ser impossível para a empresa descobrir internamente as ações de corrupção dos ex-dirigentes da estatal Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco, delatores da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga desvio de cerca de 10 bilhões de reais da estatal. Em depoimento aos integrantes da CPI, Sérgio Gabrielli afirmou: é impossível se pensar que era possível identificar na Petrobras esse tipo de comportamento. Gabrielli também afirmou que estes ex-dirigentes apropriaram-se privadamente de recursos da empresa. Segundo Sérgio Gabrielli, para descobrir esse tipo de corrupção, foram necessárias investigações policiais. O ex-presidente lembrou que mesmo os escritórios especializados em investigação, contratados pela Petrobras ou as auditorias internas do Tribunal de Contas da União, não chegaram a uma conclusão sobre os processos de corrupção em contratos com a estatal, Krasnov.
É isso aí, Arnaldo. Então, agora parece que ainda vai se arrastar esse processo por um bom tempo.
E a presidenta Dilma Rousseff reuniu-se com o governador do Acre, Tião Viana, e prefeitos de municípios do estado do Acre, para discutir medidas de ajuda às famílias atingidas pelas inundações provocadas pela cheia dos rios locais. Também participaram do encontro os ministros da Saúde, Arthur Chiouro, da Integração Nacional, Gilberto Ock. Depois, a presidente compareceu ao encontro com desabrigados da capital acreana, quando entregou moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou esta semana que vai realizar uma série de manobras militares visando uma possível defesa contra os Estados Unidos. Além disso, decretou a exigência de vistos para cidadãos dos Estados Unidos que pretendam visitar a Venezuela e reforçou as medidas restritivas contra a missão diplomática norte-americana em seu país, reduzindo de um contingente de 100 para apenas 17 pessoas e exigindo que essas 17 pessoas apresentem as suas qualificações e atribuições na missão diplomática dos Estados Unidos em Caracas. E é sobre estes assuntos que nós vamos conversar agora com o professor Rafael Araújo, professor de História e Relações Internacionais da UNI La Salle e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Rafael Araújo, que é um profundo conhecedor da política americana e também, em especial, a política venezuelana. Como está, professor Rafael Araújo? Tudo em ordem? Prazer enorme tê-lo novamente conosco.
Mais uma vez, o prazer é todo meu, Arnaldo. Está tudo bem.
Bom, como é que o senhor vê essas novas medidas do presidente Nicolás Maduro em relação aos Estados Unidos?
Na realidade, né, essa não só a proposta de a proposição de manobras militares, né, quanto, né, a exigência de visto, né, para entrar de cidadãos norte-americanos na Venezuela e na segunda-feira, né, a proposição ao Congresso de um conjunto de leis habilitantes, né, que visem, chamadas leis anti-imperialistas, lei habilitante anti-imperialista.
Também um pedido ao Congresso para que o autorize a governar por decretos.
Isso, exatamente, né, a proposição dessa lei habilitante anti-imperialista que deu ao Maduro, né, a prerrogativa de governar por decretos, né, todo esse pacote, vamos assim dizer, faz parte, de certa forma, de uma reação, né, do governo Obama à medida, né, as sanções, né, contra sete venezuelanos, né, decretadas pelo Barack Obama, né, sob o título de ameaça, né, à política de segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Né, de certa forma, né, essas medidas de Maduro vêm no sentido de reagir a essa colocação da Venezuela enquanto ameaça, né, à política externa dos Estados Unidos, sobretudo, né, já que esses sete venezuelanos aí que agora foram colocados, entre aspas, aí, numa lista do mal pelos Estados Unidos, são venezuelanos que têm acusações contra eles de terem participado, né, da morte de algo todo de 45 venezuelanos em manifestações no ano passado. Né. Então, eu acho que o Maduro, que está imprensado, né, não só a crise econômica, o desabastecimento na Venezuela, imprensa o Maduro, mas isso faz com que a sua popularidade caia. No presente momento, a popularidade do Maduro, a aprovação do governo de Maduro está na casa dos 20%. Né? O Maduro usa, de certa forma, esse rechaço, né, norte-americano à Venezuela para alimentar, né, um discurso nacionalista, anti-imperialista, que, de certa forma, sempre fez parte da paisagem política venezuelana desde o Hugo Chávez. Né? E ele se utiliza disso, de certa forma, para tirar o foco dos problemas internos que a Venezuela vem vivendo, né? Sobretudo aí, né, a questão da crise econômica e do desabastecimento. Né? Então, de certa forma, eu acho que é um pouco isso. Mais uma vez, a utilização do inimigo externo norte-americano pelo governo venezuelano, e aí não estou entrando no mérito se a medida norte-americana é ou não correta, né? Mas, de certa forma, há um uso político do Maduro disso, né? A lei habilitante anti-imperialista e a possibilidade de governar por decreto em temas vagos, né, porque vão desde a liberdade à soberania nacional. De certa forma, isso é um uso político que Maduro faz, tentando, de certa forma, né, se fortalecer, né, politicamente dentro da Venezuela e sair um pouco de um estado de imprensa que ele está, né, está imprensado, né, na verdade, pela realidade venezuelana. Né. Então, eu acho que é um pouco isso que está por trás, né, dessas medidas recentes de Maduro, né, contra os Estados Unidos, né, ou justificadas, né, por conta de uma possível intervenção norte-americana na Venezuela.
O senhor acredita que os países da UNASUL, a União de Países Sul-Americanos, possa prestar apoio total, solidariedade total à Venezuela, na medida em que também passe a exigir dos cidadãos dos Estados Unidos vistos para que visitem os seus países?
Eu acredito que nesse momento não, né? A própria Cristina Kirchner ontem deu uma declaração de apoio, né, à Venezuela, né, e uma declaração no qual reafirmava a soberania da Venezuela e dos países da América do Sul.
E, inclusive, repudiava a afirmação do governo dos Estados Unidos que vê a Venezuela como uma ameaça ao continente.
Sim, exatamente, né? Fez uma fala de solidariedade à Venezuela, né, para rechaçar um pouco essa questão, né, de uma Venezuela enquanto ameaça ao continente. E, né, mas não fez uma declaração no sentido de apoiar as retaliações, né, diplomáticas, como, por exemplo, aí a exigência de visto, né, para a entrada, para o ingresso de cidadãos norte-americanos na Argentina. Né. Eu acho que, nesse momento, eu não vejo uma solidariedade no sentido de copiar, né, a medida da Venezuela, mas talvez um apoio político. Né, e de certa forma, a Argentina já fez isso, a própria Bolívia, né, vem prestando solidariedade, Equador tem fincado barreiras mais, né, ao lado da Venezuela. Né? Mas, pelo menos nesse primeiro momento, não há uma tendência dos países em adotarem, né, exigências de visto, né, para o ingresso de cidadãos norte-americanos. Né? De certa forma, há uma unidade aí de apoio a Maduro em nome da democracia venezuelana, né? E em nome de uma não intervenção, né, estadunidense, né, na Venezuela. Né? Então, né, nesse momento, os discursos pairam muito sobre isso. Né? A afirmação, né, da soberania venezuelana, apoio à democracia do país, apoio a Nicolás Maduro, né, até agora, que foi eleito presidente, de certa forma, então a gente tem que resgatar isso, né, e repúdio aí a colocação da Venezuela como uma ameaça, né, à segurança nacional norte-americana e à política externa estadunidense. Né? Então, nesse momento, há, de certa forma, a própria UNASUL vem fazendo isso, cumprindo um papel mais de blindagem a Maduro, né, e de tentativa de conciliação, né, de certa forma, acho que, né, dentro ali da Venezuela, né, entre o governo e a oposição, algo que é importante. Agora, em se tratando de América Latina e se tratando da conturbada relação histórica entre norte-americanos e, né, latino-americanos, se a gente pega a história do século XX, há um conjunto de intervenções realizadas pelos Estados Unidos e países da América Latina. De certa forma, essa história alimenta um pouco esse receio, né, que Maduro tem e que, né, de certa forma, seus vizinhos ou os aliados mais firmes ao lado da Venezuela têm, de que esteja se criando um clima para uma intervenção na Venezuela ou um apoio intenso a um possível golpe de Estado. Né? De certa forma, a história dessa relação conturbada Estados Unidos-América Latina alimenta um pouco, né, o próprio discurso anti-imperialista do Nicolás Maduro.
Professor Rafael Araújo, autor de dois livros sobre a Venezuela. Um editado em 2009, A História do Tempo Presente, Venezuelana de 1958 ao século XXI. E um próximo livro que está por ser lançado, A Era Chávez e a Venezuela no Tempo Presente. Este segundo livro que está por ser lançado já aborda essas questões, professor?
Na realidade, o livro, né, esse livro que vai sair nesse primeiro semestre, ele faz um balanço, né, do período Chávez na Venezuela, né, realizando alguns apontamentos aí que, de certa forma, né, quando nós acabamos de escrever o livro no início de 2000, no meados de 2014, né, de certa forma já pairavam aí sobre a Venezuela. Né, não trata tanto da crise presente que a Venezuela vem vivendo esse ano, né, mas um pouco de um balanço histórico, né, do governo Chávez. E que, estava até pensando antes de eu começar a falar contigo, né, como a imagem do Chávez, né, ainda paira, né, sobre a Venezuela, né, como mesmo 2 anos depois de morto, de certa forma, né, muito do que a gente discute agora tem uma raiz no Chávez. Né, então, é um pouco desse balanço do período Chávez que o livro faz. E eu acho que há alguns apontamentos importantes para entendermos todo esse novo tensionamento, não só na relação Venezuela-Estados Unidos, mas na própria tensão política que a Venezuela vem vivendo, né, desde o falecimento do Chávez em 2013.
E é um assunto que se estende, é um assunto que voltará a render a abordagem do nosso programa, então quero convidá-lo desde já para que na próxima semana voltemos a conversar sobre a Venezuela e sobre os seus desdobramentos.
Perfeito, Arnaldo. Já de antemão, já agradeço o convite e será mais um prazer mais uma vez participar do programa de vocês.
Muito obrigado, professor Rafael Araújo, por mais esta participação do programa da Rádio Sputnik e até a próxima semana.
Até a próxima semana, Arnaldo.
Conversamos com Rafael Araújo, professor de História e Relações Internacionais da Unilassalle, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que nos falou sobre as mais recentes decisões do governo da Venezuela em relação ao governo e aos cidadãos dos Estados Unidos.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
A Rádio Sputnik Entrevista.
O mês de março está sendo marcado por dezenas de mobilizações do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em todo o país. As ações vão desembocar nas mobilizações do dia 13 de março em defesa da Petrobras, da reforma política dos direitos trabalhistas. Para saber um pouco mais sobre esse movimento, nós vamos conversar com Joaquim Pinheiro, que é membro da Coordenação Nacional do MST. Joaquim, explica para a gente, vocês estão com toda uma mobilização forte nesse mês de março. Quais são os pontos principais aí que vocês estão querendo mostrar aí para a sociedade e lutando? É a questão da reforma agrária o principal?
De fato, nós estamos hoje um processo de mobilização que iniciamos desde o dia 8 de março, onde o foco principal dessa mobilização em todo o país é retomar o tema da reforma agrária, porque está paralisada no governo Dilma. Portanto, a nossa base de mobilização já chegou a mais de 50 mil companheiros e companheiras em todo o país. É importante dizer que nós temos em torno de 80 mil famílias que estão acampadas hoje em todo o país e não tem nenhuma notícia ou nenhuma proposta para que essas famílias possam ser assentadas e começar a trabalhar, a produzir alimentos, a criar seus filhos nessas áreas que são improdutivas. Portanto, essa mobilização que iniciou no dia 8 e termina hoje, no dia 12, tem um foco específico em torno da questão da reforma agrária.
Vocês começaram essa mobilização, inclusive, pela Jornada Nacional da Luta das Mulheres Camponesas, né?
Exatamente. Esse foco principal tem tratado do tema específico, porque cada vez mais existem programas que estão sendo apoiados, inclusive, pelo próprio governo federal e também por várias outras empresas, que é o tema da produção, do avanço das sementes transgênicas em várias lavouras do nosso país. A luta específica nesse ano foi contra os eucaliptos transgênicos, porque nós estamos temendo de que, com a desenvolvimento dessa espécie de eucalipto transgênico, pode haver uma crise muito considerável na produção de mel, porque as abelhas utilizam aí os eucaliptos para poder fazer a sua produção. E com o eucalipto transgênico, isso vai ter um problema ambiental seríssimo e também do ponto de vista da produção de mel, que nós temos uma quantidade de pequenos produtores espalhados por todo o país de mel. Então, esse foi um foco específico, mas também o tema de que nós precisamos ter um programa de produção de alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, porque os pequenos produtores e os assentamentos produzem 70% de todo o alimento que vai na mesa do trabalhador e trabalhadora do campo e da cidade.
É, isso não chega ao conhecimento, né, da população.
Exato.
E, no caso, como é que está essa movimentação hoje? Porque vocês estão fazendo uma sequência de ações para desembocar na questão da defesa da Petrobras. Como é que vocês estão se posicionando com relação a essa questão da Petrobras? Vocês vão apoiar realmente a defesa? Qual o objetivo de vocês nesse apoio?
Bom, a nossa posição, e é importante que isso fique bem clara, é que nós somos favoráveis, não é? E temos que apoiar todo o processo de investigação que está sendo feito em torno da questão da corrupção dentro da Petrobras e que os culpados, não é, sejam punidos exemplarmente, tanto os corruptos quanto os corruptores. Acho que essa uma questão que precisa ser feita, precisa ser combatido. Agora, nós não podemos utilizar e deixar que se utilize esse tema da corrupção para paralisar a Petrobras, para privatizar a Petrobras, para entregar todo o patrimônio da Petrobras, que é do povo brasileiro, para as empresas transnacionais, para as empresas estrangeiras. Então, a nossa defesa na Petrobras é dentro dessa lógica. A Petrobras é o patrimônio do povo brasileiro. Ela é responsável por uma quantidade significativa da produção industrial, da produção de petróleo, de gasolina, enfim, tem um campo vastíssimo de alta tecnologia, que é um dos mais importantes do mundo, não é? Descobriu recentemente as reservas do pré-sal e que esse recurso do pré-sal deve ser revertido para a educação, para a saúde. Então, se houver esse processo de destruição da empresa, vai cair nas mãos das empresas privatizadas, e isso a gente sabe que vai ser um processo muito ruim. Portanto, nós temos que sair na rua no dia 13 para defender a Petrobras como um patrimônio do povo brasileiro. Essa é a nossa bandeira para o dia 13, além das outras bandeiras que nós temos, que é a questão de lutar pela manutenção dos direitos trabalhistas, o tema da reforma política, e para isso nós estamos propondo uma constituinte exclusiva para debater esse tema da reforma política, porque a corrupção só vai se resolver, principalmente nessas esferas aí onde estão envolvidas as empresas, porque as empresas financiam os políticos e a partir daí, depois que eles são eleitos, eles têm que legislar para essas empresas e não para o povo brasileiro.
Outra questão também que vocês estão colocando é a questão da violência contra a mulher, né, Joaquim?
Exato. Nós estamos percebendo que, com o passar do tempo, existe um crescimento muito grande de um discurso bastante conservador na sociedade, não é? Aonde criminaliza todo o processo de luta pelos direitos das mulheres, pelo tema da homoafetividade, não é? Pelo tema da questão racial, ou seja, cada vez mais esses setores estão sofrendo na pele uma violência sistemática, que vem, inclusive, em alguns casos, com o próprio apoio dos próprios poderes instituídos. Então, a nossa luta é pela defesa do direito das mulheres, pelo que, de fato, nós possamos ter um país onde haja uma convivência importante entre os vários setores, porque há, cada vez mais, um processo de agressão, de violência contra as minorias, e isso nós não podemos permitir. Por isso que a bandeira também é uma bandeira pela democracia no país.
Para a gente finalizar, Joaquim, como é que o MST está se posicionando com relação à política de governo Dilma?
Nós estivemos, no segundo turno, envolvidos no apoio à candidatura da presidente Dilma. Quando ela foi eleita, uma das primeiras medidas que foram tomadas foi prejudicando todo o direito de setores da classe trabalhadora, e isso nós fomos contundentemente contra e falamos, inclusive, para ela, não é? E para os seus ministros. Então, nós temos essa crítica importante em relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Reconhecemos que existe uma crise importante em nível internacional, que essa crise está agora aqui no Brasil. Agora, as medidas devem ser tomadas que preservem os direitos da classe trabalhadora e que possam, se tiver que arrecadar mais recursos, que esse peso recaia nas costas da população ou dos empresários ou dessa população mais rica.
Como é que vocês se colocam diante dessa perspectiva aí no dia 15 de março, essa ideia de impeachment da presidenta Dilma?
Eu acho que as mobilizações devem existir no ambiente democrático, não é? Como é o caso no Brasil, não é? Tanto se vão se mobilizar dia 15, eu acho que estão no direito e tal. Agora, o que nós não podemos permitir, e nós não vamos permitir, é que haja uma quebra da institucionalidade, a quebra do Estado Democrático de Direito. Se isso ocorrer, nós temos que estar contundentemente contra, reunir a grande maioria da população brasileira que são democratas e combater essas práticas. Por isso que achamos que não podemos permitir nenhum passo que possa retroceder aos direitos democráticos que nós já conquistamos com muito sacrifício aí no nosso país. Então nós temos que defender a democracia. Não podemos permitir nenhum tipo de agressão às instituições democráticas de direito.
Nós conversamos com Joaquim Pinheiro, membro da Coordenação Nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Joaquim, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Eu aqui agradeço a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Um grande abraço e vamos para a luta amanhã.
Vamos ficando por aqui com o programa da Rádio Sputnik Brasil, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes e convidando-os a permanecer em nossa companhia, Alexandre Krasnov.
Exato. Arnaldo, um grande abraço a todos. A gente volta com mais programas da Rádio Sputnik.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.